Teu Ion, Senhor, nessa manhã possa ter sua mente renovada, cheia do Teu Espírito, para ser um canal livre, Senhor, do fluir da Tua graça e do Teu amor em nós. Por isso, Senhor, que nada lhe falte e que toda unção, Senhor, que venha direto do Teu trono, seja derramada sobre sua mente, sobre o seu corpo, tudo, Senhor, porque tudo seja feito para a honra e glória de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Nós conhecemos Ion há muitos anos e sabemos da sua disponibilidade. E agora o irmão orou com graça para que o Senhor o abençoe. Eu estava pensando assim: Senhor, abençoa o Ion, mas por favor abençoa a mim para que eu seja receptivo àquilo que tu tens para mim nesta manhã. O que é que os irmãos dizem?
Aleluia. Uma alegria estar com vocês. Confesso que ainda estou meio moído depois de ontem. Como Ismael comentou, estivemos na chácara ontem das 15 até as 10, 10 e pouco e da noite. E éramos em torno de 450, quase 500 jovens, dos quais por baixo, 140 eram contatos. Acho que nós nunca tivemos um encontro tão grande com tantas pessoas, vamos dizer assim, dessa maneira, ouvindo a palavra do Senhor. E me alegrei muito com Erasmo, vendo a chácara sendo usada para, dessa forma, alcançar centenas de jovens. Vendo eles em grupos, sentados juntos, conversando, tendo esse diálogo, essa conversa, vendo a igreja, os jovens se mobilizando para cercar, para criar amizade, para estarem disponíveis, jogando, brincando, conversando, dialogando, ministrando, orando. Foi algo lindo. Vitor e a equipe lá se esmerou, servimos mais de 800, creio, cachorro-quentes, e ainda faltaram. Mas valeu a pena, o Senhor teve que multiplicar os pães. Aleluia, ver aquela turma toda estando juntos, e depois de noite, o encontro, celebração, testemunho, palavra, intercessão, foi algo muito precioso. Então, da mesma forma como nesse jantar aí, eu só fiquei pensando como é que eles vão conseguir embelezar Monteiro para ficar nível daquela foto ali. Mas todo encontro, seja de casais, seja depois em junho, próximo evento que vamos ter na chácara dessa maneira, nós queremos estar mobilizando a igreja para esse alcance de cada pessoa possa conhecer Jesus. Maravilhoso. Aleluia. A palavra nessa manhã é algo muito simples. Às vezes a Marta, minha amada esposa, e meus três guris lá em casa, que já são adolescentes e jovens, passar pelo crivo deles não é coisa fácil. Quando eles chegam a comentar que, pai, hoje foi legal a pregação, eu quase posso ser arrebatado. Então, não é brincadeira. E a turma pega e pega mesmo. Isso fora os pais, os colegas, os discípulos, né? Mas muitas vezes a Marta diz: João, tu fala muito, e é muita coisa. Daí eu disse: tá bem, Senhor, vamos ver o que o Senhor vai dar agora, então, né? E nessa manhã o Senhor me disse, na verdade, para trazer um tópico só. Quem me conhece há alguns anos vai ficar surpreso. Já estou vendo a cara do Erasmo ali, me olhando. Mas na verdade é uma verdade, em dois aspectos, mas uma verdade só. Certamente vamos ler alguns versículos, mas vai ser algo muito gravado no teu coração, como foi no meu, e vamos aplicá-lo praticamente entre nós. E quero te convidar de abrir em Efésios 6, versículo 10, tu já vai captar a mensagem subliminar, e vai entender o que nós estamos querendo falar. Me fez muito bem há uns dias atrás, Deus trazendo essa palavra para a minha própria vida e me fortalecendo no Senhor. Quero te convidar de lermos em voz alta esse versículo, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, pode ser? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra, eu não sabia que o Ismael ia começar lendo João 6, falando de pão, falando de fortalecimento, falando de alimento, e o Espírito nos preparou esse banquete nessa manhã de continuarmos nessa direção. Sermos fortalecidos nele e na força abundante do seu poder. Quero contigo ler alguns versículos nessa introdução. Efésios 1, já que nós estamos no livro de Efésios, Benito nos falou dessas orações que Paulo fazia pelas igrejas e pelos discípulos. Efésios 1, versículos 15 em diante, Paulo está orando pela igreja em Éfeso, pedindo para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do coração, para que eles pudessem saber qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos. E no versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nessa manhã o Senhor quer abrir nossos olhos para que começamos cada vez mais a termos revelação que tremenda graça e poder existe na pessoa de Jesus, disponíveis a cada um de nós. Efésios 3, essa mesma oração de Paulo, orando para que sejamos fortalecidos. Capítulo 3, versículo 16. De novo, Paulo se põe de joelhos, começa a tomar o nome de toda a família. Ainda ecoa nos nossos ouvidos e coração essa palavra do Benito na Páscoa sobre a intercessão, sobre o soia, sobre súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E aqui de novo, de quem toma nome toda a família, cada discípulo, cada vida, cada pessoa, o céu sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito que habita no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de podermos compreender, aleluia, conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo. Ainda Colossenses capítulo 1, nessa pequena introdução sobre essas orações que Paulo fazia continuamente pelas igrejas, de serem fortalecidos. E eu quero tomar como padrão para a minha vida, continuamente investir cada vez mais o tempo, recurso, atenção e força na intercessão pelas vidas, pela igreja, pelas igrejas que o Senhor tem colocado juntos nesse serviço santo. Colossenses 1, 9, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que diz o versículo 11? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. O Senhor tem uma palavra doce para nós nessa manhã, uma palavra de fortalecimento. Se tivesse no encontro de ontem, falando para os adolescentes, falaria que tivesse uma vitamina, né? Turbinada, cheia, né? Como os meus guris de vez em quando fazem, um copo de, como é que chama aquela, liquidificador de batida, 4 bananas, 2 ovos com casca e tudo, Nescau, e aí vai coisa, tudo que vai, né? Eles podem, misericórdia, aquela coisa turbinada, vitaminada. Eu já estou numa outra fase, então, meu café da manhã, como o Ismael perguntou se nós tínhamos comido pão, eu tenho comido pão mais integral, mas eu tenho feito algo. Senhor Henrique, que muitos conhecem aqui, vende um mel maravilhoso. Junto com pão, eu tenho colocado mel, manteiga e mel. É bíblico, né? Manteiga e mel é bíblico. Aleluia. Claro que junto com um café recém-feito na hora, também fortalece. Amados, é uma palavra de fortalecimento que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero derramar da graça de Deus, do próprio Senhor se colocando ao nosso lado, nesse momento como estamos na vida da igreja, aleluia, diante de tantos desafios tremendos, o Senhor quer nos fortalecer. Amém? Vem comigo para o livro de Atos. Na ceia, há uns dias atrás, compartilhei com você sobre esses versículos. É muito interessante. Acabamos de ler o livro de Atos nesse mês de março. Venha comigo rapidamente. Atos 14, versículo 22. Paulo, no ministério profético e apostólico, havia essa tônica. E nós precisamos ter isso no nosso ministério com os discípulos, em cada localidade. André, lá em Santa Cruz. Aleluia. Erasmo hoje vai estar em Sapiranga ministrando. Moisés vai estar na semana que vem em Camaquã. É uma tônica da palavra de Deus, fortalecendo a vida dos discípulos. Olha só como Atos insiste nesse ponto. Fortalecendo a alma dos discípulos. E às vezes nós sabemos que a alma é complexa. É uma mistura de emoções, sentimentos, vontade, entendimento. E às vezes nós nos atrapalhamos. Por isso nós precisamos fortalecer os discípulos. Aleluia, a alma deles, firmados no Senhor, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus já avisou que no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Atos 15, versículo 32, falando do ministério profético de Judas e Silas. E aqui entre nós todos somos profetas, temos recebido esse ministério da parte do Senhor e podemos profetizar, homens e mulheres. Judas e Silas, que eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Ministério que Deus tem nos dado no cuidado com os discípulos, uns aos outros, fortalecemos os irmãos. Atos 16, 5. As igrejas eram fortalecidas aqui pelo ministério apostólico, na fé, e dia a dia aumentavam em número. Maravilhoso. Atos 20, versículo 2. Havendo atravessado aquelas terras, Paulo, de novo com a equipe apostólica, confortando os discípulos, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações. 1 Coríntios 16, 13, uma palavra que nunca mais esqueci, Azaf ministrou para nós há uns dias, há uns meses atrás, e Deus trouxe essa palavra da minha lembrança quando estava meditando nessa palavra. 1 Coríntios 16, 13, olha essa tônica, esse direcionamento de novo. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Como é que termina o versículo? Fortalecei-vos. Diga comigo em voz alta. Fortalecei-vos. Mais uma vez. Fortalecei-vos. Que maravilha. O Senhor está trazendo essa clareza para cada um de nós, nos tomando pela mão. Quero trazer esses dois aspectos. Minha tendência é direto entrar nesse fortalecimento mútuo. Mas o Senhor me falou muito claro que o próprio Senhor, Ele mesmo é que nos fortalece. Ele nos fortalece também através dos irmãos, que nós vamos ver como segundo aspecto. Mas precisamos começar na fonte, precisamos começar naquele que é o centro. Ele próprio, o Senhor Jesus, Ele mesmo, na força do Seu poder, na Sua graça, Ele vem nos fortalecer. Amém? Volta comigo para o livro de Atos. Olha só alguns episódios que Paulo tem uma experiência muito preciosa com o próprio Senhor. Atos 18, versículo 9 e 10. Estou trazendo de propósito esses exemplos de Atos, recordando a nossa leitura nesses primeiros meses desse ano. E a mesma coisa que aconteceu com Paulo, Deus hoje e cada dia quer fazer com cada um de nós. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aqui não diz a palavra fortalecei-vos, mas está implícito o Senhor se colocando ao lado de Paulo, dizendo: não temas, aleluia, eu estou contigo. O Senhor Todo-Poderoso, todo cheio de graça, todo cheio de poder e unção, eu estou contigo. Estava meditando e orando em línguas ali, e pensando na palavra, e o Senhor deu aquele flash, aquele clique assim, dizendo: às vezes Ele tem que nos chamar a atenção para que possamos olhar para Ele. Na verdade, devemos olhar para Ele todo o tempo, mas às vezes as circunstâncias, as lutas, os embates, as doenças, as enfermidades, as dificuldades que nos rodeiam, seja no trabalho, nas finanças, seja na família, com os filhos, seja com a esposa, seja com os parentes. Uns dias atrás, passei uma situação com meu pai de novo, que teve dois AVC, teve que ser internado no hospital, aquela função toda, aquela correria toda. Mas graças a Deus, Deus o fortaleceu, ele já está em casa, está caminhando, está bem, está lúcido. Mas essas coisas nos sobrevêm, nos distraem, e às vezes nós podemos momentaneamente entrar num abatimento, num desânimo, numa fraqueza. Mas o Senhor diz: eu tenho todo poder e toda autoridade. Eu tenho toda força. Preste atenção, eu estou contigo e sou eu que te fortaleço. O mesmo livro de Atos, agora aqui no capítulo 23, versículo 11, de novo na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado, o próprio Senhor dizendo: coragem. Do mesmo modo que tu deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Capítulo 27, naquela situação de naufrágio, desesperadora situação, já se passava 14 dias, numa situação de desespero, olha só o versículo 22, 23, mas agora vos aconselho o bom ânimo, diz Paulo para todos aqueles, mais de 276 vidas naquele navio, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Está certo que não são 10:30 da manhã, não é horário da noite, todos nós estamos acordados, espero. Espero que ninguém se distraia, mas eu quero dizer, da mesma forma como Paulo recebeu da presença do Senhor, essas 3 vezes, o próprio Senhor se colocando ao lado, nessa manhã, o Senhor se coloca ao teu lado, o próprio Senhor dizendo contigo: não temas, eu sou aquele que te fortaleço. Não importa a gravidade das circunstâncias, das lutas, das tribulações, das provações que tu está passando, não importa as circunstâncias, eu estou ao teu lado para te fortalecer. Você diz amém? Abra o Evangelho de Isaías. Foi de propósito. Evangelho do Velho Testamento, Isaías, capítulo 40. Oh Senhor, eu chamo de evangelho porque são boas novas, e às vezes quando a nuvem do desânimo ou de qualquer abatimento ou uma possibilidade vaga de uma depressão aparece no horizonte, eu vou para Isaías, começo a me deleitar no evangelho de Isaías. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, Isaías 40, 28, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei de que maneira tu chegaste aqui nessa manhã, mas se tu te enquadras nesse versículo, ou tem passado por situações momentâneas, onde tu tem passado por isso, ou até períodos mais prolongados, o Senhor diz: eu mesmo faço forte ao cansado, eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem. Eu acho que eu ainda estou nesse versículo, porque eu de vez em quando fico cansado, me fadigo, exausto, mas o versículo 31 diz: os que esperam no Senhor, preste atenção, os que esperam no Senhor, os olhos fixos na presença dEle, Ele está em nós, Ele está em nós, Ele está junto a nós, Ele renova as forças. Podemos subir com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Capítulo 41, nesse mesmo livro de Isaías, versículo 10. Começa no versículo 9 ali: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Queres fechar teus olhos comigo por alguns segundos? E eu gostaria de pedir pela misericórdia, suplicando diante do Senhor. Nós sabemos que quando oramos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Escutamos de novo isso na Páscoa. E eu sei que essa palavra é de Deus, é segundo a vontade de Deus. E eu sei que quando oramos agora no nome de Jesus ao Pai, Ele nos ouve. E Ele cumprirá essa palavra na tua e na minha vida. Preste bem atenção, querido amado irmão, o Senhor te fortalece. O próprio Deus, aquele que não se cansa e não se fadiga, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, toma as tuas mãos agora e te fortalece. Fortalece a tua pessoa, teu homem interior, pelo seu espírito, te enchendo com graça, com unção, com poder, com renovo, com alegria. Receba, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Para não ficares nenhuma dúvida, abra em Daniel capítulo 10. Quando eu li esse versículo outro dia, saltei, aleluia, o Senhor renovou as minhas forças, Daniel 10, 19, quase mudei meu nome para Daniel, hoje, maravilhoso Senhor, pode colocar teu novo nome de Daniel ou Daniela, brincadeirinha, Daniel capítulo 10, versículo 19, não temas, homem muito amado. Eu quero te dizer que o Senhor está trazendo essa palavra para a tua vida. Ó, preciosa, Gabi, Alessandra, Eduardo, Samuel, homem muito amado, muito amada, preciosa, Doris, no meio desses embates, desses últimos dias, preciosa, muito amado. O Senhor diz para cada um de nós, paz seja contigo. Ser forte e ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. A palavra do Senhor traz revigor, traz renovo, traz graça, traz poder, traz ânimo, traz alegria, traz, eu costumo dizer, aquele brilho, aquela luz, quando tu olha no rosto do teu irmão e vê Jesus, aquilo que nós não podemos perder de foco, aquele que nós não podemos perder, ele não é um alvo distante. Moisés estava comentando comigo nesse cântico que nós estávamos cantando, ele não é um alvo ideal, distante na caminhada, ele é o alvo presente, dia a dia, ele é o meu alvo é ser semelhante a Jesus, hoje, agora e cada dia, mais e mais. Você diz amém? Seja fortalecido pelo próprio Senhor nessa manhã. Receba pela palavra dele fortalecimento do próprio Senhor nessa manhã. Receba, diz o Senhor, eu estou contigo. Na situação do teu trabalho, na situação da tua família, na situação com teus familiares, com teus filhos. Eu estou contigo, eu te fortaleço. Em situações de enfermidades, em situação de dificuldades financeiras, no teu trabalho, perseguição, não importa, diz o Senhor, eu sou maior do que esse quadro complexo que os teus olhos contemplam. Ergue teus olhos, olhe para mim, deixa que eu mesmo, o Senhor, te fortaleço hoje, nessa manhã. Você diz amém? Tu te lembra que está escrito ali em Filipenses 4:13? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me, mais uma vez, tudo naquele que me fortalece, mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Timóteo 2, 1 e 2, quando Paulo fala para seu filho na fé, Timóteo, ele diz, tu pois filho meu, fortifica-te na graça. E essa graça está em que lugar? No teu discipulador? Não. Nem no teu companheiro, em primeiro lugar. Vamos ver o outro lado depois. Mas nós precisamos aprender que em primeira instância e última, nós precisamos buscar graça e fortalecimento na pessoa de Jesus. Amém? Não insiste, e eu estou dizendo para mim mesmo, às vezes eu me distraio e não vejo que na verdade se eu estou enfraquecido, se eu estou me sentindo exausto, é porque eu não tenho ido à fonte, na pessoa de Cristo Jesus. Nele há recursos imensuráveis. Não há fim. Não há como esquadrinhar, não há como entendê-lo completamente, não há como, como conhecer em toda a sua plenitude, mas nós podemos avançar e experimentar essa graça fortalecedora que procede do trono da graça, onde encontramos superabundante graça. Cada manhã, cada ao meio-dia, cada anoitecer, cada madrugada, o Senhor vem tomar a nossa mão e diz: coragem, não temas, eu estou contigo, eu mesmo, o Senhor, te fortaleço. Amém? Vamos praticar mais isso? Estou dizendo para mim mesmo? Vamos nos encher da graça renovadora de Deus. Ao mesmo tempo que nós não podemos tirar esse foco da pessoa dele, através da oração, através da palavra, 1 João 2,6 fala, 2,14, fala aqui a respeito de jovens, sois fortes porque tendes a palavra habitando em vós. Romanos 4, quando fala a respeito de Abraão, diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Neemias, se não me falta a memória, 6:8 fala a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu não sei se tu já passou por essa experiência não agradável, eu já passei. Quando tu entra num looping diabólico e carnal de começar a murmurar e reclamar. Certamente tu nunca passaste por uma situação dessa. Mas se tu começa a abrir a tua boca para dizer droga, porcaria, hoje, acordei com o pé errado. Como é que se diz? Pé esquerdo? Pé de... Qual é o pé? Seja lá que for, se é direito ou esquerdo que está errado. Tá? Despertador não tocou, como o Benito falou para nós lá na Páscoa. O carro não ligou. Tudo deu errado. Sexta-feira, depois da reunião do presbitério, cheguei em casa, a Marta olhou para mim e disse: tem uma notícia ruim. Transbordou a fossa de gordura, isso? Entupiu o esgoto da cozinha, a cozinha inteira alagada. Eu cheguei depois do presbitério, já tendo uma visão espiritual, olhando da minha cama, querendo tirar meia hora, né, de cochilo e podendo, né, tirar aquela torinha ali para renovar. Depois tinha grupo de noite com os solteiros, sabia que ia até a tarde da noite, Samuel ia lá, né? Ô Senhor! Estava sonhando com meia hora de repouso e a notícia que eu recebo é que a cozinha estava transbordando com aquela coisa toda, tinha que botar a mão na gordura, aquela fase. É tudo que eu não queria, não aspirava, e a tendência, ai Jesus, né? Mas o Senhor me guardou, fechou meus lábios para murmurar, e eu disse: glória a Deus, tu vai me fortalecer para encarar isso de frente, é um detalhe, isso vai ser resolvido. Duda depois logo foi lá em casa, tentamos resolver nós mesmos, não deu certo, tivemos que chamar uma firma, né, um profissional para desentupir ali, mas pouco tempo já estava resolvido. Peguei a Jax, limpei toda a cozinha para a Marta, disse: tudo posso daquele que me fortalece. Até limpar o chão da cozinha, arrumar todas as coisas, limpar, preparar. Marta estava lá dentro com as discípulas. Mas eu te confesso que há aquele momento, um milésimo de segundo, entre que tu fica entre entrar em murmuração, queixa, reclamação. Ah, mas porque isso agora, logo hoje, eu estive orando todo dia, lendo a palavra, junto com meus colegas, agora eu chego em casa, né? Oh, Senhor. Claro que isso nunca acontece contigo, tu tira de letra, tu nem é tentado em murmurar, né? Contigo isso aí não acontece. Mas às vezes, amados, nós precisamos decidir: Senhor, em nome de Jesus, a alegria do Senhor, a minha força é. Não é alegria pela circunstância, pela enfermidade, pela dificuldade, pela provação. Não é um masoquismo, mas é alegria no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, amados? Nós precisamos naquela hora não ir pela emoção, do desânimo que se aproxima, da tristeza, do abatimento. Não, não, não. Em nome de Jesus, tomamos uma decisão. Eu me alegrarei na força do seu poder. Esse problema, essa situação de trabalho, tudo posso naquele que me fortalece. Situação com o discípulo, com a pessoa que se afastou, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor trará, o Senhor resgatará essa vida em nome de Jesus. Amém? Alguns versículos para nosso fortalecimento uns aos outros. Isaías 41 traz um contexto que pode ser que seja até numa situação não positiva, porque fala a respeito de idolatria e fala sobre artífice e fala sobre essa questão do ourives, mas me permita tirar do contexto aqui, não sou de fazer isso, tá? 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: "Sê forte." Isaías 41:6. Leia comigo em voz alta. Um ao outro ajudou e o seu próximo disse: "Sê forte." O Senhor quer que nós tenhamos a prática diária. Às vezes eu vejo que a Marta está um pouco atucanada e eu pego ela, chamo ela e disse: "Martinha, vem." Ela pensa: "Lá vem sermão, lá vem correção." Eu disse: "Não, não, fica tranquilo, só quero te dar um abraço." E nós nos permitimos um abraço um pouco mais prolongado no meio das situações. E eu digo para ela: "Senhor, Martinha, eu quero só te fortalecer no Senhor. Eu quero te encorajar em Deus. Eu quero te encher nesse momento. Vamos deixar cair por terra toda a situação que está te tirando as forças. Todas as responsabilidades, ocupações do dia de amanhã, compromissos. Agora, faz cair por terra. Receba do Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder." 1 Samuel fala de um companheirismo de Davi e Jônatas. 1 Samuel 23 tem um versículo tremendo. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 16. Se levantou Jônatas, filho de Saul, foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Companheiros queridos, companheiras, aleluia, Deus tem um ministério para nós, de nós fazermos isso uns com os outros, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com os companheiros que o Senhor tem colocado no corpo de Cristo, com os discípulos, com o nosso discipulador. Às vezes a gente pensa que o discipulador é que tem que só fortalecer o discípulo. Às vezes o discipulador precisa de, muitas vezes, de renovo. E você como discípulo pode tomar as mãos e fortalecer a vida do teu irmão. Muitas vezes os pais, o Ismael, os colegas têm fortalecido a minha vida inúmeras vezes. Outro dia, no meio do encontro aqui, Ismael tomou as minhas mãos, olhou bem nos meus olhos com aquela carinha querida dele e disse: "Quero te fortalecer no Senhor. Quanto a mais seja fortalecido nele. Deixa qualquer outra situação de lado, não te abate. Seja fortalecido nele e na força do seu poder." E eu recebi uma injeção santa de ânimo, né? Bezetacil, é esse negócio aqui. Às vezes você tomava, ou você toma ainda, né? Para combater a gripe, alguma infecção, tá certo? Isso dói. Nunca tomei, graças a Deus, nunca precisei, mas eu sei que é paulada. Eu me senti recebendo do Ismael, só que era uma Bezetacil sem, como anestésico, não tinha dor, porque o negócio lá é líquido, meio grosso, né? Eu recebi um turbinamento do Senhor, que eu saí quase troteando por aí, cheio de ânimo, cheio de graça, cheio de renovo, cheio de planos, perspectivas, ideias. Ah, Senhor amado, no Senhor somos fortalecidos. Neemias capítulo 2. Neemias é um livro que fala a respeito da restauração dos muros de Israel, de Jerusalém, capítulo 2, fala da obra do Senhor, fala da continuidade, da resgate de vidas e da igreja ser restaurada, bem nesse momento que nós estamos diante do Senhor. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. A igreja do Senhor está numa situação catastrófica, muitas vezes é motivo de chacota, de opróbrio, de vergonha, mas o Senhor está resgatando e restaurando a sua igreja. E eu lhes declarei, diz Neemias, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, como também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Você pode dizer isso para a pessoa que está no teu lado? Disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Obra. Disponhamos-nos, edifiquemos, vamos fortalecer as mãos, aleluia. Ontem vendo na chácara mais de 140 contatos ouvindo a palavra de Deus e vendo os filhos de vocês e os nossos em santa agitação, proclamando, abordando, acolhendo, ministrando para essas vidas, se preocupando, pastoreando essas vidinhas. Amados, não há nada mais precioso neste mundo do que essa obra que o Senhor tem nos dado, de ganharmos vidas e de fortalecermos essas vidas no propósito eterno de Deus. Vendo os filhos e os netos, aleluia, caminhando nessa direção, sejam espirituais, sejam nossos netos naturais, pegando firme juntos, filhos do André, os contatos que ele trouxe, meu Deus do céu, eu quero estar para isso até o final dos meus dias, quero estar como Moisés e Erasmo, aos 80, cheio e de vigor, cheio de seiva e de vigor, como fala o salmista, dando frutos. Essa é a obra que o Senhor tem nos chamado. Quero concluir, antes de nós praticarmos isso, 1 Timóteo 1, 12, e depois 2 Timóteo. E eu estou encerrando nessa pregação de um tópico só. 1 Timóteo 1, 12. Fortalecimento do Senhor. Sermos fortalecidos nele, na força do seu poder, e nos fortalecermos uns aos outros. 1 Timóteo 1, 12. Olha que versículo. Sou grato a Deus. Sou grato para com aquele. 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. E aqui define bem. Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, esse fortalecimento não é somente para eu me sentir melhor. Não é para eu ter uma alma super fortalecida e se sentindo forte, porque na verdade é quando mais somos fracos é que Ele nos fortalece com a graça dEle, já dizia em 2 Coríntios. Mas Ele diz assim, ó, Ele nos fortaleceu e nos considerou fiel, designando-me para o ministério, para o serviço, para a obra, para o cuidado das vidas e dos discípulos, o cuidado da minha esposa, dos meus filhos, o cuidado daqueles que o Senhor tem colocado ao meu derredor, dos muitos, centenas e milhares que o Senhor acrescentará através da tua e a minha vida. Sou grato, sou agradecido, transbordo de gratidão para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o Senhor, que nos considerou, estou contextualizando para nosso contexto, fiéis, nos designando para o ministério, para o serviço. 2 Timóteo 4, 17, se não me falta a memória, isso. 2 Timóteo 4, 17. O Senhor me assistiu. O Senhor me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios, esse pão da vida, Moisés soprou para mim ali no lado, é o pão que veio para alimentar ao mundo, a todos os gentios, pudessem ouvir essa proclamação do reino de graça do Senhor, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me assistiu, diz Paulo, e me revestiu de forças. Diga comigo, me revestiu de, mais uma vez, me revestiu de forças. Agora continua, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Quero te convidar de você orar com a pessoa que está no teu lado. Depois virar para trás e orar com as pessoas que estão atrás de ti. Se estão alguns bancos atrás ou algumas cadeiras, pode orar igual. Vamos nos colocar em pé e vamos nos encher da graça do Senhor e do fortalecimento dele. Aleluia. Quero fortalecer André em Santa Cruz, no ministério dele. Quero fortalecer Renato, aleluia, com toda essa colheita que o Senhor está dando. Queremos nos fortalecer uns aos outros. A tua esposa, o teu marido. Se você é viúva, o Senhor vai te fortalecer, Santinha. Aleluia. Deus vai nos encher com graça. Tomemos as mãos, olhamos os olhos uns dos outros e começamos a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Transmita fortalecimento físico, fortalecimento na alma. Pode orar, Potter, com Adriana. Aleluia. Fortaleça ao teu companheiro, fortaleça a tua esposa, fortaleça ao teu discipulador, fortaleça ao teu discípulo no Senhor e na força do seu poder. Seja cheio de ânimo de Deus, cheio de graça do Senhor. Essa aqui não é uma palavra utópica, essa é uma palavra de realidade, é uma palavra prática agora na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Receba graça, receba superabundante graça. Aleluia. Shidarabasuku turubushiba kataralabarabaka. A oração em línguas fortalece o teu espírito interior. Aleluia. A palavra de Deus fortalece a tua vida. O louvor e adoração enche de graça agora. Ah, receba, receba do Senhor. Receba, receba, receba. Aleluia. Aleluia. Vai enchendo, Senhor, trazendo abundante graça. Aleluia. Vai orando com as pessoas ao teu derredor. Aleluia.